Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores, 9 horas da manhã em ponto para quem está juntinho com a gente aqui pelo YouTube ao vivo. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e venho trazer as boas novas, caso você ainda não tenha percebido. Sextou, graças a Deus. O mês de junho nos deu adeus ontem à noite. E olha, vai ser difícil deixar saudade, mas muita gente vai ter saudade, por um lado, né? Pensando que foi o maior saldão da Bolsa Brasileira em 2022, pelo menos até aqui, né? Queda acumulada de 11,50%. Hoje, vida nova, será? Começa o mês de julho, mercado olha para frente, será que vai haver espaço de recuperação? Porque tem muito papel barato, né? Isso favorece a recuperação. Mas e o clima? Como fica o clima? Lá no exterior, a gente ainda está falando de temor de recessão, de juros mais altos, de inflação que não cede. Aqui no Brasil, o mercado vai repercutindo a PEC, que já nem é mais PEC dos combustíveis. A gente chama de PEC kamikaze, PEC do benefício social, PEC da eleição Bolsonaro. Tem todos os nomes possíveis e agora você vai entender, inclusive, porque esse texto foi aprovado ontem pelo Senado Federal, incluindo um novo auxílio para os taxistas, que entrou meio de última hora, e também o estado de emergência, que depois falaram que iam tirar, depois falaram que iam colocar, acabou sendo colocado. É um cenário de prejuízos fiscais razoáveis. A gente está falando de um furo no teto de gastos de mais de 40 bilhões de reais. O nosso noticiário corporativo, recheado também com Raia Drogasil e Redditor aprovando JCP, também tem emissão de debênture por parte da Vivo Telefônica. Tem muito notícia para você ficar por dentro. Então, cola junto com a gente agora para ficar bem informado. Já senta o dedo no like, compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva aqui no nosso canal. Tem uma galera sempre assistindo a gente que ainda não se inscreveu. Então, apelo a você, inscreva-se aqui no Suno Notícias e traga mais gente. Tá? A mesma coisa para vocês que nos ouvem pelas plataformas de áudio. Um ótimo dia para todos. Boa sexta-feira, graças a Deus. Já bota aquela para de lá e fica confortável. Tá começando a nossa Morning Call. Bom dia, investidores. O pessoal tá falando aqui, ó, o petróleo tá subindo hoje, será que vai mesmo e tal? Olha, Alexandre, não sei, hein? Eu não risco mais nada. O petróleo tem operado com absoluta volatilidade já há muitas semanas, tá? Depende de tudo quanto é coisa. Assim, daí sai um indicador em qualquer outro lugar. Aí sai uma notícia de guerra na Líbia. Aí sai um indicador que indica desaceleração na China. Aí acontece qualquer outra coisa. É um cenário muito volátil para o petróleo. Não dá para bater o martelo. Mas o fato é fato. Obrigado por você ter colocado aqui. Os preços do petróleo abriram o dia hoje no positivo. Isso pode ajudar as ações da Petrobras. Mas devagar com andor, né? Porque o mercado já está deixando a gente veaco nessa história. Vai sempre para cima, sempre para baixo ao longo do dia. Sabe o que caiu, inclusive, já que a gente abriu quase que sem querer falando de commodities aqui? O que caiu, com certeza, minério de ferro. Minério de ferro caiu mais de 5% agora. Deixa eu tentar, cadê a notícia que eu tinha anotado, rapaz? 5,12% lá na China, no porto de Qingdao. A tonelada terminou cotada a US$ 114,96. Uma queda de 5% do minério de ferro não é pouca coisa, hein? Vamos acompanhar de perto isso, porque deve fazer preço nas ações da Vale, nas ações das empresas de mineração. Lembrando que ontem essas empresas já caíram ontem também, tá? Então a gente fica de olho nisso. Queda de 5% do minério de ferro, petróleo começa o dia subindo, os futuros de Nova York estão patinando, mas indo para baixo. As bolsas europeias, que estavam subindo até agora há pouco, começaram a dar uma azedada, já olhando para as referências dos futuros de Nova York. Aquele cenário que a gente tem pintado aqui reiteradamente nas nossas lives continua, chegou até nós na sexta-feira, especialmente quando a gente olha para o exterior, o risco de que a inflação persistente empurre os bancos centrais para uma postura mais hawkish, né, um aperto monetário mais firme ainda, e depois disso, uma recessão global que está no radar de todos os investidores, com muitos bancos e economistas calculando as chances de que a economia americana entre em recessão, de que a Europa entre em recessão. E, claro, se isso acontecer, pode esperar, porque leva nós emergentes junto, América Latina, Brasil especialmente, a gente fica bem de olho neste noticiário também. Isso faz diferença nesta sexta-feira. Lembrando que o que acontece lá no exterior e afeta o humor dos investidores também costuma chegar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, no entanto, a gente começa o dia dando uma olhadinha no risco fiscal. Risco fiscal faz diferença porque ontem foi aprovada no Senado a PEC, que não é mais PEC, eu falei até na introdução, né? Antes era PEC dos combustíveis, porque ela tentava baixar na marra os preços dos combustíveis. Agora não faz mais sentido chamar de PEC dos combustíveis, porque o governo desistiu daquele plano de repor as perdas que os estados teriam se zerassem o ICMS do diesel e passou a pegar essa grana que seria destinada para reposição aos estados para criar novos benefícios e turbinar outros benefícios. Claro, nós estamos nas vésperas das eleições, esse contexto eleitoral tem que ser levado em consideração. E o pacote, como era de se esperar, foi crescendo um pouco mais nas últimas horas. Muita gente falava de um impacto de 35 bilhões, depois passou para 38 bilhões. No final das contas, agora o cálculo é de um impacto de 41 bilhões, 250 milhões de reais. Isso falando até o fim deste ano, porque o pacote dura até o final desse ano. E também tem dentro dele o que o mercado temia até mais que esses impactos, que meio que já estavam precificados, inclusive, que é o estado de emergência, tá? Que é uma maneira do governo conseguir driblar a lei eleitoral, criando novos benefícios. Havia um acordo para que isso ficasse circunscrito aos benefícios que estão na PEC, depois falaram que iam tirar, no final das contas, foi lá e passou. Inclusive, a oposição votou favoravelmente, tá? Eu vou detalhar um pouquinho melhor para a gente não se perder nesse noticiário. A matéria está aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, tá? Com amplo apoio, o Senado aprovou nesta quinta-feira a proposta de emenda à Constituição, que amplia uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição de outubro. A votação terminou com 67 votos a 1 no segundo turno, e no primeiro foram 72 votos a 1. Então, PEC, né, Proposta de Emenda à Constituição, é um apêndice ao texto mais importante, a nossa Constituição, óbvio. Então, ele precisa passar por duas votações no Senado, depois vai para a Câmara, passa por mais duas votações, para então ser sancionado pelo presidente da República. Ontem, a jato, já rolaram as duas votações do Senado, nos dois casos, ampla maioria. Nos dois casos, só um senador votou contra, que é o senador José Serra, do PSDB do Estado de São Paulo, tá? Mas após a inclusão de novas medidas, o custo do pacote do desespero, como técnicos passaram a chamar a PEC, ficou em 41,25 bilhões de reais fora do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior. O texto que agora segue para a Câmara dos Deputados inclui aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 por mês, um auxílio de R$ 200 por mês para taxistas, um Vale Gás mensal de R$ 120 e um programa chamado Alimenta Brasil e o Bolsa Caminhoneiro de R$ 1.000 por mês. Para blindar o presidente Jair Bolsonaro de eventuais punições da lei eleitoral, que proíbe a criação de benefícios em ano eleitoral, a não ser em estado de emergência, foi incluído na PEC um estado de emergência nacional. Ele foi criticado pela oposição, mas a oposição acabou votando a favor disso, tá? Então, essa legislação que impede a adoção de benesses em ano eleitoral agora vai ser driblada por essa PEC, né? De novo, a gente está furando o teto de gastos, que, convenhamos, virou mera formalidade aqui, né? Furou no ano passado, furou nesse ano. No ano que vem, Bolsonaro já falou que, se for reeleito, vai rever o teto de gastos. O Lula já disse que, se for eleito, vai acabar com o teto de gastos. Então, assim, quem viveu, viveu. Quem não viveu, provavelmente não vive mais. A gente não tem mais uma referência de âncora fiscal como nós tivemos nos primeiros anos dele, né? Morreu e morreu cedo, morreu jovem, tadinho, né? No velório do teto de gás, a gente vai olhar para ele assim e falar: meu Deus, tão jovem, toda uma vida pela frente. Mas morreu, né, cedinho, assim, criança, coitadinho do teto de gás. Assim como a lei eleitoral, assim como a lei de responsabilidade fiscal, porque o que importa é reeleição, tá bom? Fernando Bezerra alterou o parecer final para limitar a definição do estado de emergência. A oposição chegou a apresentar uma emenda para retirar isso da medida. O trecho foi suprimido por Bezerra. Ele era visto por oposicionistas como uma carta branca para o governo gastar durante a eleição. Tá? Tinha um trecho antes nessa PEC que abria demais o negócio. Eles falavam assim, de que não seria aplicada qualquer vedação ou restrição prevista em norma de qualquer natureza. Ou seja, nada se aplica. Carta branca para gastar de qualquer maneira, tá? Os oposicionistas, obviamente, temiam que o Bolsonaro usasse isso para dar ainda mais benefícios durante as eleições, caso ele continue atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto, tá? Então, temos aqui os benefícios, vou listar mais uma vez, tá? Com os seus impactos. Auxílio gasolina para taxista, R$200 por mês, custo R$2 bilhões. Programa Alimenta Brasil, R$500 milhões. Que mais aqui? Nós temos a PEC zerando a fila de espera do Auxílio Brasil, que vai passar de R$400 para R$600. Custo total, R$26 bilhões. Bolsa caminhoneiro, de R$1.000 por mês até o fim do ano. Custo, R$5.4 bilhões. Auxílio gás, R$112.60 agora. Eles mudaram o valor por mês para cada família. Custo, R$1.0.5 bilhão. Transporte gratuito para idosos, compensação aos estados para atender a gratuidade. Custo, R$2.5 bilhões. Repasse de R$3.8 bilhões para estados para manutenção do ICMS em 12% do etanol para que ele continue competitivo em relação à gasolina. Custo, já falei, R$3.8 bilhões. O Alimenta Brasil, com esse custo de R$500 milhões, é um programa direcionado para a compra de alimentos que são produzidos por agricultores familiares, tá? Pacote total ali, R$41.25 bilhões. Essas medidas valem só até o fim desse ano, 31 de dezembro acabou, pelo menos é o que o mercado espera, né? No segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro, ele manteria ou acabaria com esses benefícios? Uma eventual volta do Lula ao poder representaria a manutenção ou a revogação desses benefícios? Nós ainda não sabemos, tá bom? Todas as medidas valem até o final do ano e devem ser feitas por créditos extraordinários. O senador, que é o relator do projeto, né, o Fernando Bezerra, chegou a citar os R$26.6 bilhões de outorgas da Eletrobras como opção para custear a parte da proposta, além do repasse de dividendos da Petrobras, mas não há nenhuma vinculação de receita específica. Tá? Então, esse é o cenário, esse é o texto que foi aprovado na noite de ontem no Senado Federal e agora segue para a Câmara para ser votado e revotado, beleza? Vamos ficar de olho nisso porque o mercado vai acompanhar com certeza, tá? Em grande parte, investidores, isso já foi precificado, mas é bom entender que isso vira risco de qualquer maneira, tá? Os investidores percebem que o Brasil é um país que tem uma regra fiscal, que a gente teve um trauma no governo Dilma com gastança, aí vão lá e criam uma regra fiscal, que pode ser questionada, obviamente, né? Tipo, tem muita gente que fala que não é ideal, que ele trava e que alguns investimentos deveriam ficar fora até de gasto. É uma discussão imensa. O fato é, a gente criou uma regra que é feita para durar 10 anos, que poderia ser revista depois de 10 anos, e a gente matou essa lei no quinto ano. No ano passado, quando o governo, na PEC dos precatórios, já mudou a regra de cálculo do teto de gastos para poder gastar mais em ano eleitoral, e não foi suficiente. Agora aprova-se uma nova PEC para gastar mais R$41 bilhões a meses das eleições, para uma proposta que vai custar essa grana toda, que vai só até o final do ano, que a gente não sabe de onde vai sair o dinheiro, que agora a aposta principal é que saia de créditos extraordinários, então a gente vai se endividar num cenário de risco fiscal que cobra mais juros, com Selic a mais de 13%, para criar programas temporários que visam claramente beneficiar eleitoralmente o presidente da República. Então, Bem-vindos ao Brasil, tá? É assim que a gente termina essa sexta-feira. É auxílio para tudo quanto é canto, com custos que não são exatamente esclarecidos e que vamos levando com a barriga. Isso faz diferença no mercado hoje, tá bom, galera? Essa história da PEC dos combustíveis é um dos principais destaques. Agora, quero trazer para a gente aqui o Ibovespa, né? Vocês devem se lembrar, ontem o Ibovespa caiu 1,08%, mais um dia de queda. Não está fácil. O primeiro semestre foi encerrado com muita dor e sofrimento, né? A queda acumulada no mês foi de 11,50%. Esse foi o pior mês desde março de 2020, no comecinho da pandemia. No primeiro semestre, o Ibovespa acumulou queda de 5,99%. E no segundo trimestre, a queda foi de 17,88%, né? Considerando ali os meses de abril, quando houve uma queda de 10,10%, o mês de maio, que houve uma alta de 3,22%, e agora essa queda de 11,50% no mês de junho. Abrimos julho, portanto, com o Ibovespa no negativo no ano e tentando se equilibrar no noticiário. Lembrando que para as bolsas americanas o cenário foi ainda pior. Se no semestre o Ibovespa caiu 6%, o S&P 500, né, S&P 500, caiu 20,58%, foi o pior desempenho desse índice acionário relevantíssimo americano desde 1970, queda robusta do Dow Jones também nos primeiros seis meses do ano, de 15,31%, Nasdaq 29,51% em queda. As bolsas europeias também acumularam perdas, foi o pior segundo trimestre desde o começo de... Foi o pior trimestre, na verdade, né? Desde o começo de 2020. Então, mais uma vez, retomo aquela parte do início, tem muito espaço para recuperação nas bolsas, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. A questão é se o clima vai virar ou não, né? Vamos ver se essa percepção de pechincha acaba se impondo, mesmo com esse noticiário cheio de confusão. Até porque, com o governo gastando mais agora, a gente também olha para uma outra questão aqui no Brasil, que é a mesma lá do exterior, que são os juros, né? O Goldman Sachs, inclusive, emitiu um relatório falando que acha bem provável cortes na taxa Selic antes de julho de 2023. Eles acham que a Selic vai ter que continuar alta por um enorme período, tá? Lembrando, hoje a gente tem uma taxa Selic de 13,25%. Já sinalizaram uma alta de mais 0,5 ponto percentual na próxima reunião em agosto. Iremos a pelo menos 13,75%. Tem gente já apostando em Selic a 14%. E aí o Goldman Sachs falando, olha, o Copom vai ter que seguir a sua trajetória de elevação da Selic e vai ter que chegar nessa Selic terminal e manter por muito tempo para conseguir controlar esse quadro inflacionário complicado que a gente está tendo, né? Até porque a gente continua tendo estímulo fiscal, por um lado, né? Com essa grana sendo colocada no bolso das pessoas, que acaba estimulando o consumo, e também o risco fiscal que vem junto com essas medidas, já que cria-se essa sensação de que o Brasil não respeita esse tipo de regra, tá? Isso fica no radar dos investidores também, faz parte do debate dessa sexta-feira, de um debate maior nos últimos tempos também, ok? Falei do desempenho do Ibovespa no mês de junho, queria trazer o desempenho do dólar no mês de junho, uma alta de 10,15%, a maior alta desde março de 2020. Então perceba, as bolsas europeias tiveram o pior trimestre desde o primeiro trimestre de 2020. A bolsa brasileira teve no mês de junho o pior mês de junho desde março de 2020. O dólar acumulou a maior alta em junho desde março de 2020. O que aconteceu em março de 2020? Foi o começo da pandemia. A percepção de risco fez com que os investidores corressem para a moeda americana, foi uma enorme elevação, e fugissem de riscos. Aí as bolsas desabaram, por isso que se tornou um marcador importante. E o fato da gente estar agora acumulando a maior queda desde março de 2020 no Ibovespa é bem sintomático. O fato do dólar agora estar acumulando a maior alta desde março de 2020 também é bem sintomático. Esse mês foi complicado também para o Bitcoin. Trago até essa matéria aqui No mês de junho, o Bitcoin acumulou uma queda de 37%, o seu pior trimestre da história. 57% de queda entre os meses de abril e junho. Período marcado por temores de possível falência de empresas do setor. A gente viu o que aconteceu com a Luna, né? Teve um abalar nas estruturas do mercado de criptoativos nesse trimestre. Muita gente perdendo a fé, inclusive, nesse tipo de ativo. Os defensores ali produzindo todo tipo de conteúdo para falar, não, faz parte. É um processo pelo qual a gente está passando, mas a gente vai se recuperar disso. Bitcoin tem capacidade de gerar esse tipo de valor, né? E também um processo intenso de desalavancagem, enquanto a percepção de riscos no planeta inteiro vai aumentando, investidores procurando investimentos mais seguros, tá? Bitcoins também sofreu com este noticiário. Indo para o fim da nossa conversa, trago dois destaques aqui de empresas que anunciaram pagamento de juros sobre capital próprio. A Redditor anunciou que vai pagar 219,3 milhões de reais em JCP, serão 11 centavos por ação, que serão pagos no dia 16 de julho. Quem que vai receber esse JCP? Investidores com ações da JBS, misturei completamente. Investidores com ações da Redditor até o dia 7 de julho. Então, quem tiver posicionado em Redditor, né, comprado ali até o dia 7, vai poder receber esses 11 centavos por ação que serão pagos no dia 16. Raia Drogasil anunciou o pagamento de 74 milhões de reais em JCP. O valor por ação vai ser de cerca de 4 centavos, 0,04 centavos. O pagamento deve acontecer até o dia 1º de dezembro de 2022. Nesse caso aqui, o prazo é um pouco mais esticado. Quem tiver ações da Raia Drogasil no dia 5 de julho. Depois disso, não recebe mais esta grana, tá? Lembrando que incide imposto sobre pagamentos de JCP. Queria dar mais um destaque para vocês aqui do mundo corporativo que eu estava separando antes da gente entrar, falando de debêntures, né? Duas grandes empresas anunciaram a emissão de debêntures. A Vivo Telefônica, né, o Conselho de Administração aprovou. Essa é a sétima emissão de debêntures da Telefônica. O valor é de 3 bilhões e meio de reais, um belo de um valor. A BRF também aprovou a emissão de debêntures. A quarta emissão de debêntures da BRF tem um valor de 1,7 bilhão de reais. Vamos dar uma olhada como está o Ibovespa agora, no Ibovespa futuro, né? E a moeda americana também em relação ao real. O dólar nesse momento abre em alta, 0,90%, R$5,28, R$5,28. Está subindo ainda mais, 0,92, 0,93, R$5,28, R$24. Neste momento, o Ibovespa Futuro abriu em ligeira alta, mas já foi para queda, hein? Já está caindo 0,40% neste momento. Abriu uma levíssima alta de 0,10%, agora baixando, está ainda nos 98.940 pontos. Ok? Esses são os destaques do dia, pessoal. Vamos ficar de olho, o noticiário está quente, está importantíssimo aqui. O Eduardo Bittencourt está postando que o Ibovespa despenca hoje. Vou dar uma olhada nos comentários e eu quero saber de vocês o que vocês acham da PEC, né? Que inclui a decretação do estado de emergência, inclusive. Você é contra ou a favor? Vão votando aqui na nossa enquete para quem está ao vivo com a gente no YouTube. Paro aqui o nosso recadinho, inclusive, para falar, ó, senta o dedo no like, inscrevam-se aqui no nosso canal, por favor. Você que está inscrito, que ainda não está inscrito aqui, inscreva-se no nosso canal. A gente tem meta para bater aqui. Eu estou pressionado, meu Deus do céu. E dê uma olhada também nos links que estão na nossa descrição. Tem e-book gratuito, guia completo de dividendos para você fazer download e também o e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação, os dois de maneira gratuita. Você clicou, baixou, está aqui na descrição do vídeo no YouTube, mas também na descrição dos nossos podcasts, esteja você nos acompanhando em qual seja a plataforma, tá? Bom dia para o Eduardo Bittencourt, que acho que o Ibovespa vai despencar, para o Wagner Silva, deixando o bom dia dele aqui, o Eduardo falando que decretou estado de emergência na carteira dele, Eduardo, sério mesmo? O Marcos deixando o bom dia dele também, mandando foguetinho, tá animado, o Liert já tá apostando que cai, porque ele quer um bom dia de compras, porque o Liert é bilionário, ele tá com muito dinheiro na conta para comprar. Eita, reservinha de oportunidade boa, hein? Gente, mais importante de tudo isso, é sexta-feira, hein? Então tem que botar aquela para gelar, para não passar vergonha no final do dia. Ninguém merece, né? Beber cerveja quente. Eu vou rodar a musiquinha aqui e vamos ver como ficou a nossa enquete. Você é contra ou a favor da decretação do estado de emergência? Contra, 92% da nossa audiência é contrária, só 8% são favoráveis à decretação do estado de emergência, tá? Galera, então é isso, vambora, fiquem espertos, tá? Ligadinhos nessa história da PEC, como que o mercado vai digerir isso, como que tá esse clima de cautela lá fora, tá bom, tá pelo jeito, tá prosperando, tá, Ibovespa Futuro abrindo em alta agora, a gente começa os negócios com o índice de referência da B3 no negativo e, de novo, o dólar vai subindo. A gente acompanha tudo isso, essa empresa que a gente falou agora há pouco também. A qualquer momento a gente pode entrar com breaking news aqui na nossa programação e a gente com certeza volta hoje às 19 horas para deixar vocês muito bem informados, tá? Obrigado a todos pela audiência, sentem o dedo no like, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo e vamos que vamos, porque, ó, o mês de julho tá só começando, mas ainda bem que a semana tá acabando. Até mais, gente. Bom dia, bons negócios.